Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. O capítulo de hoje é um capítulo fantástico, João capítulo 11. João capítulo 11, muito conhecido pelo relato da ressurreição de Lázaro. No verso 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Havia uma família a qual Jesus tinha um especial apreço, a família de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos, e a sua hospitalidade para com Jesus e seus discípulos fez com que a casa deles fosse um dos lugares preferidos do Mestre. A diferente disposição de cada irmão fazia daquele lugar um lugar aprazível. A prontidão de Marta, a bondade de Lázaro e a delicadeza de Maria compunham um cenário harmônico da mais pura atmosfera. Mas nem sempre fora assim. Aquele lar tornou-se o perfeito exemplo do que Jesus pode realizar quando as portas do coração se abrem para que ele entre. É, a presença de Jesus modifica tudo. Olha, Marta era uma workaholic. Seus afazeres eram a sua vida. Veja lá em Lucas capítulo 10, verso 40. Maria não tinha boa reputação. Veja lá em Lucas capítulo 7, verso 39. E apesar de não haver nenhum outro relato sobre Lázaro ou como tornou-se amigo pessoal de Jesus, certamente a sua vida era tão preciosa aos olhos de Cristo que ele não suportou a ideia de passar os seus últimos dias na terra com a lembrança de um amigo morto. Três irmãos, três personalidades, mas unidos num só propósito: seguir a Jesus todos os dias de suas vidas. A ressurreição de Lázaro é um relato sobre modo comovente, além de esclarecedor quanto à doutrina bíblica do estado do homem na morte. Jesus comparou a morte com o sono, ao dizer no verso 11: Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Porém, a ignorância dos seus discípulos, não entendendo que ele se referia à morte, o fez dizer claramente no verso 14: Lázaro morreu. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5, Salomão escreveu o seguinte: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha que interessante, Salomão diz que os mortos não têm recompensa. Bem, se não tem recompensa, eles não podem adentrar nem ao lugar superior ou a um lugar inferior, porque aí estariam recebendo a sua recompensa, não é? Jesus também advertiu acerca disso. No capítulo 5 do livro de João também, Jesus declara que vem o dia em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, ou seja, a recompensa da vida eterna, outros para a ressurreição do juízo, ou seja, a recompensa daqueles que não aceitaram a sua palavra. O apóstolo Paulo também nos advertiu quanto a isto. Ele diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Se cada membro de uma família aceitasse esse necessário reavivamento, cada casa do povo de Deus se tornaria morada especial de Cristo. E ainda que a doença ou até mesmo a morte nos alcançasse, até as situações mais diversas seriam para a glória de Deus, para o avanço da sua obra. Jesus não chorou pela morte do seu amigo. Jesus chorou, descrito no verso 35, pela morte espiritual do seu povo. Maior do que a pedra que lacrava o túmulo de Lázaro era a dureza do coração da maioria dos judeus da época de Jesus. Jesus ordena hoje: tirai a pedra, verso 39. E não importa o quanto os teus pecados cheirem mal, aquele que devolveu a plenitude da vida a um corpo em estado de putrefação, pode te reavivar pelo poder que há na sua palavra. Jesus morreu para que pudesse reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Verso 52. Chegada é hora, então, de testemunhar como um só povo, uma só família, cujo caráter revela o amor do Salvador. Perto está, meus irmãos, o dia em que ele não chamará apenas um homem, mas todos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.